Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná de hoje, conversando com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita de Oliveira. Secretário, quero falar agora sobre o Paraná Seguro. Houve muito questionamento nos últimos anos porque o projeto não conseguiu evoluir. Mas agora tem a notícia de um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento que pode dar um gás, um novo alento ao Paraná Seguro. Ele vai mudar?
Ele vai ter um implemento importante. A questão da criminalidade é uma questão basicamente de educação e sociedade, né? É uma questão social. No entanto, estrutura para a polícia, treinamento para policiais e a presença, isso com certeza será um reflexo sentido, e quanto mais depois da liberação desses 112 milhões de dólares do Banco Interamericano. 44 milhões são contrapartida do próprio governo, que nós já estamos fazendo na compra de viaturas e outros investimentos, e 67 milhões então de recursos do Banco Interamericano a serem aplicados nos próximos 5 anos. Esse programa basicamente tem alguns eixos. O primeiro eixo é o eixo físico, é o local de aplicação desses recursos. Trecho Londrina-Maringá, região de fronteira e a região metropolitana da capital. Então tem que ser, esse recurso tem que ser aplicado dentro desses locais especificamente. São 28 municípios de autorização de aplicação desses recursos. O outro eixo é a capacitação. Então ele prevê um programa de capacitação de cerca de 6 mil policiais em matérias importantíssimas, direitos humanos, mediação de conflitos e policiamento comunitário, principalmente em relação à polícia militar, à tratativa da população entre polícia militar e população. Outro importante eixo é o eixo da infraestrutura. Então serão construídas, esses projetos já estão em andamento, nós já estávamos nos preparando para essa liberação, então a maioria desses projetos já tem terreno, já tem projeto licitado, falta a licitação da obra, que agora com a liberação orçamentária vai acontecer. São 7 delegacias cidadãs, temos unidades administrativas da Polícia Militar, CRPM, unidades operacionais, construção do Batalhão de Operações Especiais, construção da Escola de Bombeiros, temos também, construção da DHPP, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o outro eixo são serviços de inteligência. Então são 4 milhões e meio de dólares voltados para serviços integrados de inteligência. Aí a gente entende a unificação de bancos de dados, treinamento, cursos e ferramentas, e eventualmente vamos tentar agora dar mais um impulso também para o nosso Centro Integrado de Inteligência em Foz do Iguaçu.
Quando a gente fala de inteligência, secretário, a gente sempre lembra das ações articuladas. Vamos lembrar recentemente aqui o caso que o senhor mesmo citou da fuga na penitenciária estadual de Piraquara. Aquele tipo de ação mostra que há uma articulação muito bem feita das forças do crime, o que exige uma contrapartida da segurança pública das forças policiais. E esse investimento que o senhor falou aí é exatamente para tentar evitar que essas ações articuladas do crime organizado consigam sucesso.
Com certeza. Hoje, o volume de trabalho da segurança pública é invencível. É um volume de trabalho enorme. Então, a Polícia Militar, mesmo com a recente contratação de 2 mil policiais, que o nosso governador Beto Richa se empenhou para que nós fechássemos esse quadro agora, com o chamamento de mais 200 suplentes, essa uma contratação importante, mesmo com a compra das viaturas, das 1.200 viaturas e locação de mais 250, trazendo um novo ferramental de viaturas de presença para a Polícia Militar, ainda assim a missão dela é muito grande. E a Polícia Civil, da mesma forma, de dar a resposta do atendimento para a população e investigar os crimes já realizados. Ou seja, nós precisamos ter um braço da segurança pública que possa fazer o trabalho estratégico, análise estratégica, ou seja, acompanhar ações de crime organizado, identificar focos de crime organizado. Então, para isso, nós aumentamos o efetivo, triplicamos o efetivo, estamos trazendo ferramentas novas para o Departamento de Inteligência, que é composto por policiais civis e militares e agora por agentes penitenciários também. Então, esse pessoal atua estrategicamente na segurança pública. Aquela demanda de serviço enorme que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm todos os dias e tem que dar a resposta, ela acaba não podendo parar para fazer um acompanhamento estratégico de uma organização criminosa. Aonde essa organização criminosa está montando suas bases, se tem armas longas, se não tem, de onde está vindo esse armamento longo, qual a lavagem de dinheiro envolvida na sustentação dessa organização criminosa. Esse papel estratégico de segurança pública tem sido feito pelo DIEP, que agora tem analisado informações e propiciado grandes ações contra o crime organizado, seja caixas eletrônicos, seja tráfico de entorpecentes e arrebatamento de presos também, como foi o caso aqui na PEP.
Aliás, secretário, todo o aparato da segurança pública no Estado desenvolveu várias ações recentemente contra o tráfico de drogas. Essa é constantemente a reclamação mais presente quando a gente ouve falar de segurança pública. No interior, assim como na Grande Curitiba, a maior parte das mortes está ligada ao tráfico ou a dívidas do tráfico. Como é que está o combate a isso? Como é que o senhor vê as ações que foram feitas e qual a perspectiva para o futuro?
Nós temos focado na manutenção de recursos para as unidades especializadas que o Paraná já tem. Nós temos o Batalhão de Fronteiras, é uma unidade da Polícia Militar que faz o reforço no policiamento de fronteiras, e temos o DENARC diretamente envolvidos nessa questão do tráfico de entorpecentes, que é uma questão muito ampla. O Paraná é um estado estratégico no contexto do país, inclusive agora, quarta-feira, vou me reunir com o secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, para nós fazermos a primeira experiência integrada, de operações integradas nos três estados, compartilhando bancos de dados e criando alvos prioritários de crime organizado nessa região, porque é nessa região que nós temos que fazer a integração primeiro. Fazer uma integração do escritório de inteligência com estados que têm uma outra realidade, como o norte do Brasil, não vai trazer um resultado tão imediato como os nossos estados vizinhos aqui, que tem uma realidade parecida com a nossa. Agora, tem um grande dificultativo no combate ao tráfico de entorpecentes, que é uma área que eu gosto, trabalhei na Polícia Federal mais de 10 anos nessa área, que é a situação do embasamento legal. Então, hoje, o usuário de drogas, pela legislação de hoje, ele não tem pena nenhuma. E eu não estou aqui querendo dizer que ele tem que ser penalizado com reclusão, até estamos com uma realidade agora de presídios lotados. Mas, enfim, não existe uma previsão de uma tratativa, de um tratamento psicológico, de um tratamento médico, de uma internação, não existe nenhuma penalidade. E no caso do tráfico, acaba de que isso favorece o tráfico de pequena monta, porque tecnicamente você cria a possibilidade dele ser desqualificado do tráfico para o uso. Então são ferramentas de trabalho que o tráfico sabe disso. Então, hoje em dia as grandes quantidades, já raramente você vai ver hoje uma apreensão muito grande. Elas são fracionadas e quanto mais nos centros urbanos. Cidades como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Curitiba, em que o microtráfico distribui a droga, dificilmente você vai poder caracterizar que aquele indivíduo, eu já vi casos agora recentes de 60 pedras de crack serem descaracterizadas para uso. Então, quer dizer, realmente a polícia hoje ela está perdendo ferramentas. Ela perde ferramentas. O crime anda muito rápido, utiliza tecnologia de comunicação que a gente não consegue acompanhar. A legislação hoje ela está dispersa, ela foi desmontada, ou seja, não existe uma política pública da União, do Brasil como país, em relação às drogas. Muito se discute, muito se debate. A legislação foi desmontada e hoje nós temos, então, poucas ferramentas para a polícia trabalhar.
Estou conversando aqui com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira. Vou fazer mais um rápido intervalo. A gente volta para seguir discutindo as medidas para melhorar a segurança no Estado já já.
Paraná de hoje volta já. Histórias do Rádio apresenta O Sertanejo e Seu Radinho.
Lá onde eu moro, o sol desponta bem mais cedo no horizonte. Suavemente vem surgindo atrás dos montes, iluminando todo o sertão de meu Deus. Cigarras vibram quando a noite vem chegando. Eu vejo a lua do quintal se aproximando. A rede espera na varanda, eu vou deitar, descansar, que o sertanejo hoje cansou de trabalhar. O dia inteirinho ouvindo as modas que toca no meu radinho, assoviando pra imitar os passarinhos. Toca mais moda apaixonada, locutor, que o som do rádio enche o sertão de amor.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.